Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Viagens sonoras em goma laca.
Discos de goma laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, goma laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de goa malaca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Giro 78 está no ar. Um programa sobre trânsitos musicais a partir de antigos discos de 78 rotações. Eu sou a Naline Elvin Souza, a falar diretamente de Goa, e hoje apresento o programa com Bianca Maria Binazzi, que está no Brasil.
Olá Naline, olá ouvinte da Antena 2. No programa de hoje, vamos conhecer uma cantora e atriz portuguesa que fez bastante sucesso em terras brasileiras. Ela chama-se Esther de Abreu. Esther de Abreu Pereira nasceu em Lisboa em 25 de outubro de 1921. No fim da década de 40, bastante conhecida e querida pelo público português, ela embarcou com a sua filha num avião rumo ao Rio de Janeiro. E o que era para ser uma pequena turnê virou uma longa história em terras brasileiras. A vedeta da rádio, como era conhecida, ficou no Brasil até o fim da sua vida.
Ao ritmo do fado, do samba-canção, do bolero, do fado-baião e da marchinha de carnaval, hoje vamos escutar as histórias de uma artista que, além de gravar dezenas de discos de 78 rotações no Brasil e em Portugal, também atuou no teatro, na rádio e no cinema.
E essa história começa em 1949, quando a revista da Rádio Nacional Portuguesa anunciava a viagem de Esther de Abreu para o outro lado do Atlântico.
Emissora Nacional, Lisboa, Portugal.
23 de abril de 1949. Conversas no ar.
Partiu para o Brasil a vedeta do ar, Esther de Abreu. Esther de Abreu é uma artista cheia de personalidade. Força de vontade, entusiasmo pela sua carreira, gosto na seleção do seu repertório, trabalho e estudo. O público rádio ouvinte acarinhou esta artista. Ela bem o merecia. Por isso se compreende que tenha acalentado o sonho de um dia, como as suas colegas, procurar nas terras do Brasil a consagração da sua voz e do seu esforço. As primeiras negociações começaram. Esboçaram-se algumas hipóteses. Chegaram propostas que não convinham totalmente. Até que Esther de Abreu recebeu o convite que esperava. Atuar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro e na boate do Copacabana Palace. Na última terça-feira, pousou o avião da Pan Air no aeroporto da Portela, que às 18h15 partiria para o Rio de Janeiro. Era nele que Esther de Abreu tomaria lugar com a sua filha, uma encantadora rapariga de 12 anos. E o repórter da Rádio Nacional também compareceu. Uns minutos com Esther de Abreu, pois a artista da Rádio Portuguesa não podia esconder a sua alegria, o seu contentamento e o seu nervosismo. Mas perguntámos, diga-nos, Esther de Abreu, está satisfeita?
Imenso! Não calculo a satisfação que me causa esta viagem. É a realização do meu sonho de artista.
Quer dizer alguma coisa para os leitores da Rádio Nacional?
Olhe, diga-lhes que a todos saúdo com muita alegria e que reconheço quanto devo aos ouvintes portugueses o meu êxito. Sem a sua simpatia, sem o seu apoio, sem as suas palmas, eu não teria prosseguido. Quando cantar para o povo brasileiro, não posso esquecer os ouvintes portugueses. A todos, dê-lhes o meu muito obrigado.
Cabral no Carnaval. Essa marcha, composta pelo sambista brasileiro Blackout, foi gravado pela Esther de Abreu no Rio de Janeiro em 1953 com o selo Sinter. Nisso, o Pedro Alves Cabral tinha razão. O carnaval lá no Brasil é qualquer coisa de especial.
Antes de desembarcar no Brasil, a Esther de Abreu já era uma cantora bastante conhecida e admirada em Portugal. Nós vamos dar um pulo ao Rio de Janeiro para escutar o que tem para contar a Ângela de Castro Reis, professora titular na Unirio e pesquisadora integrante do projeto Libersound.
A Esther de Abreu Pereira era uma cantora e atriz que nasceu em 1925 em Lisboa e iniciou a sua carreira no seu país natal em programas de rádio dedicados ao público infantil. Ela se casou e se afastou do rádio, só voltando na década de 40, quando foi contratada pela Emissora Nacional de Portugal. E já nessa década ela fica muito famosa, o que a gente pode atestar pela sua presença em inúmeras capas de revista e reportagens na revista do rádio e também eventos produzidos pela emissora, como, por exemplo, assim, um concurso para a escolha da vedeta de 1947. Nesse período, ela excursionou muito por Portugal e também por outros países da Europa. E em 49, ela vem para o Brasil, acompanhada pela filha, Maria Manuela, numa viagem que foi também muito anunciada pela revista do rádio, né, que se dedicava à programação da emissora nacional. E ela, essa viagem foi, assim, de alguma maneira, orquestrada pela sua irmã, Julieta Valença, que era uma atriz que já vivia no Rio de Janeiro e que tinha entregado vários discos da Esther de Abreu a vários possíveis interessados. As propostas surgiram e ela acaba recebendo um convite para atuar no Golden Room do Copacabana Palace, do hotel, que era um espaço assim, de grandes e consagrados espetáculos na cidade.
Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possui. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar. Pelas manhãs tu és a vida cantar.
Ela estreia em abril de 49 num show intitulado Sonho nas Berlengas e alcança assim um sucesso muito grande, o que fez com que aquele projeto inicial de permanecer pouco tempo no Brasil se transformasse numa permanência até a sua morte, em 1997. Ela nunca mais saiu do Brasil e construiu aqui uma carreira muito exitosa como cantora e também como atriz no cinema. Dentre os maiores sucessos da Esther de Abreu, a gente pode citar Coimbra, do Raul Ferrão e José Maria Galhardo. Uma canção que foi gravada por muitas pessoas, inclusive pela Amália Rodrigues, mas que, sem dúvida, foi celebrizada no Brasil por ela.
Coimbra do São Paulo, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez, com lágrimas te fez, a história da feinês tão linda. Coimbra das canções, Coimbra dos pões, os nossos corações da Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a ponto dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição, o
lente é uma canção e a lua faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende a dizer saudade.
Quem é que em Portugal nunca ouviu Coimbra, uma lição de amor? Esse fado-canção foi gravado no Brasil pela Esther de Abreu em 1952 com o selo Sinter. O que já nem todos sabem é que a composição é dos portugueses Raul Ferrão e José Galhardo e o arranjo da orquestra é do maestro paulista Lírio Panicali. Uma curiosidade, depois da gravação de Esther de Abreu, essa composição ficou tão conhecida pelos brasileiros que em 1968 foi incluída numa telenovela veiculada na TV Tupi do Brasil. A novela chamava-se António Maria.
Linda morena, lá de Lisboa, o meu carinho quero te dar.
Lindo moreno, sou toda tua, desde o dia em que eu te vi. Vivo a te adorar.
E o que era o Rio de Janeiro dos anos 40, onde desembarcou a Esther de Abreu? Para a pesquisadora Ângela de Castro Reis, o Rio de Janeiro era a maior cidade lusitana do Brasil.
Linda morena, trigueirinha de Lisboa, tu és mesmo muito boa, quero que sejas meu pai.
Embora seja muito difícil dizer com precisão o número de portugueses que chegaram ao Brasil, eles são, sem dúvida, o maior e mais significativo grupo de imigrantes livres que entraram no país, né? E nesse contexto, a cidade do Rio de Janeiro sempre foi o mais importante destino dos milhões de portugueses que vieram para o país desde o início da colonização. Esse número, dependendo do autor, varia de 3 a 5 milhões, mas é um número enorme de pessoas. Esse fluxo migratório, assim, tão intenso, deu aqui a origem a um sistema de entidades hierarquizado que tentava cobrir esse espectro de necessidades dos imigrantes, como a Beneficência Portuguesa, Real Gabinete Português de Leitura ou as muitas casas regionais portuguesas espalhadas pela cidade.
Para o músico pesquisador Pedro Aragão, coordenador do projeto Libersound, a presença de Esther de Abreu no Rio de Janeiro refletia também uma importante onda migratória de portugueses para o Brasil naquele período.
Linda morena, lá de Lisboa, o meu carinho quero te dar.
Lindo moreno, sou toda tua, desde o dia em que eu te vi, que eu vivo a te adorar.
O século XX testemunhou várias ondas migratórias de portugueses para o Brasil. Uma dessas maiores ondas se deu justamente ao final da Segunda Guerra Mundial. Portugal, apesar de se declarar neutro no conflito, teve a sua economia extremamente combalida pela grave crise econômica que assolou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, o então presidente Getúlio Vargas assina um tratado facilitando a imigração de portugueses para o Brasil, o que faz com que haja uma nova onda migratória. Entre os anos de 1950 e 1952, cerca de 75 mil portugueses chegam ao Brasil. Isso faz com que essa presença seja reforçada. É claro que já existiam casas de fado, comunidades portuguesas pelo Rio de Janeiro, então capital da República, mas esse novo fluxo migratório reforça essa presença lusitana na cidade, fazendo com que as rádios passem a reforçar esses programas que tinham foco nessas comunidades portuguesas. E a veicular também canções que retratavam essa condição do imigrante. É o caso justamente dessa canção que vamos ouvir, chamada Canção do Imigrante, de autoria de Irani de Oliveira e Lourival Faisal, gravada por Esther de Abreu em 1957. Essa canção nos mostra Lisboa como o grande farol e como a grande referência de saudade dos lusitanos em todo o mundo.
Por terras tão distantes do seu berço natal, se encontram portugueses imigrantes. Bem longe Portugal, bem perto ao coração, se cantam de saudade esta canção. Lisboa, Lisboa, de ti não se pode esquecer. Lisboa, Lisboa, nosso ideal de rever. Rever nossa pátria de onde és capital. Quem fala em Lisboa já diz Portugal. Lisboa,
também eu, imigrante, como a Esther, mas em terras asiáticas, reconheço essa saudade que os imigrantes sentem por Lisboa. O nome da canção que acabaram de ouvir chama-se Canção do Imigrante, interpretada pela Esther de Abreu, um fado fox, dos brasileiros Irani de Oliveira e Lourival Faisal, gravado no Brasil em 1957 com o selo RCA Victor.
Vibrações transoceânicas.
Desde que desembarcou no Rio de Janeiro, a Esther de Abreu cumpriu o importante papel de trazer o som de Portugal para o Brasil. E o disco de 78 rotações, como podemos perceber, era o melhor veículo para fazer essa travessia oceânica do som. Mas tinha outro veículo que também foi essencial nessa travessia. Esse veículo foi, e ainda é, o rádio.
No Brasil, Esther de Abreu foi estrela no programa Paisagens de Portugal, que estreou em novembro de 1950 na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O programa era escrito e produzido por Eurico Silva, um dramaturgo, nascido em Melgaço, Portugal, e residente no Brasil desde os 16 anos. Era um programa de rádio a falar para a alma dos portugueses e o coração dos brasileiros.
Rádio Nacional, Rio de Janeiro, Brasil. Pelas ondas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Companhia Antártica Paulista apresenta... Paisagens de Portugal, uma mensagem de ternura e saudade que Esther de Abreu envia a todos os portugueses do Brasil. Falando aos portugueses com a alma e aos brasileiros com o coração, Esther de Abreu é um pouco de música e poesia evocando semanalmente as belezas e os encantos daquele jardim da Europa beira-mar plantado. Paisagens de Portugal é um programa de Eurico Silva, escrito por Eurico Silva e musicado pelo maestro Léo Perac. Canta Esther de Abreu.
Estamos a ouvir uma passagem da abertura do programa Paisagens de Portugal, a 6 de dezembro de 1950.
Principiaremos a nossa excursão de hoje pelo ensolarado Alentejo. Esta palavra, Alentejo, evoca para os portugueses uma paisagem desolada, uma planície infinita e quase deserta.
Para contar mais sobre a atuação de Esther de Abreu na Rádio Brasileira, chamamos de volta a pesquisadora Ângelo de Castro Reis, que atualmente desenvolve a pesquisa de pós-doutoramento, Paisagens de Portugal, Trânsitos entre Portugal e Brasil, a rádio, o teatro e a música.
Ângela, antes de qualquer coisa, você podia explicar para o nosso ouvinte em Portugal o que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a sua importância naquele período?
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro entrou no ar durante o governo do Getúlio Vargas, em setembro de 1936. 4 anos depois, em 1940, a emissora foi encampada pelo Estado Novo brasileiro, homônimo do português, e passou a receber investimentos estatais, ao mesmo tempo em que atuava como uma empresa comercial, com venda de publicidade. O que fez que naquela década de 40, a Rádio Nacional fosse uma das mais bem equipadas rádios do mundo, fazendo investimentos muito altos em inovações técnicas, na programação e contratando grandes estrelas em todos os seus setores artísticos. E aí ela se tornou a líder de audiência do país naquele momento.
A voz dos sinos.
Canta o sino uma canção e parece em se acabar, que é o sino um coração a bater dentro de nós.
Ângela, o que era o programa Paisagens de Portugal e por que era um programa tão especial?
Paisagens de Portugal estreou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro em 22 de novembro de 1950. Na grande noite de estreia, a cantora Esther de Abreu, protagonista do programa, se apresentou com trajes portugueses característicos, homenageando seus conterrâneos, e recebeu figuras ilustres como o chefe do governo civil da Presidência da República, o representante do embaixador português junto ao governo brasileiro e outras personalidades de destaque do comércio e da colônia lusa do Rio.
Nada mais belo, nada mais brilhante que este alentejano sol de Portugal.
Fica claro que o programa buscava enfatizar os vínculos entre os dois países. Isso pode ser atribuído a situação econômica de Portugal após a Segunda Guerra Mundial e também a uma aproximação diplomática que teve como consequência a assinatura de um tratado de amizade e consulta entre Portugal e Brasil. Mas, embora o slogan do programa afirmasse que ele se dirigia à alma dos portugueses e ao coração dos brasileiros, Notícias dos jornais da época mostram que, na verdade, havia um intuito forte de exaltar a contribuição dos portugueses ao progresso do Brasil e mostrar a vida humana, cultural, econômica e social da gloriosa pátria de Alemar, como revela uma reportagem do jornal A Noite, da noite da estreia.
Peça faixa azul para tomar a melhor cerveja brasileira. Faixa azul é leve, clara, deliciosa. Faixa azul é a última palavra em cerveja.
Paisagens de Portugal tinha o apoio da Companhia Antártica Paulista, como a maioria das atrações da Rádio Nacional, que recebiam patrocínio de diferentes empresas. E assim era entremeado por anúncios de cervejas e refrigerantes ao longo das transmissões. Ele tinha 25 minutos de duração e era apresentado sempre à noite, em dias que foram mudando ao longo da sua existência. O programa era composto por músicas de autores, na sua maioria portugueses, sempre cantadas pelo Esther de Abreu, por textos e poemas de autores também lusitanos e, principalmente, pelos textos escritos pelo Eurico Silva, que era um dramaturgo nascido em Portugal e que era muito reconhecido no Brasil naquele momento. Num programa de 21 de fevereiro de 1951, ele confessava ter virado as costas ao seu torrão natal há 36 anos, nunca mais tendo a ele regressado. A sua obra, então, era uma evocação saudosa do seu país distante e convidava diretamente os ouvintes a acompanhá-lo, percorrendo os lugares, os costumes e personagens de Portugal por meio da imaginação.
Você, companheiro de evocações, que neste momento repousa tranquilamente em sua casa, não gostaria de fechar os olhos e ser transportado a outras terras, a outros mundos nas asas da imaginação? Gostaria? Então, recoste-se mais um pouco na sua cômoda poltrona, feche os olhos e venha comigo. Passaram-se 5 segundos. Sabe onde estamos agora? Não abra os olhos. Ouça as minhas palavras e deixe que elas lhe mostrem o que você ainda não conhece ou o que talvez lhe seja grato recordar. Aqui é Portugal, meu amigo. Um pedacinho de terra onde eu passei a minha infância. E você, quem sabe, talvez a sua juventude, correndo alegremente pelos campos, olhando sem ver estas flores sempre perfumadas, este céu sempre azul. E esta alegria das lindas raparigas que vêm cantando pelos caminhos depois de um dia de trabalho, enchendo de esperança o coração dos poetas. Sim, meu amigo. Agora, eu e você vamos caminhar ao acaso, guiados somente pelas evocações do nosso subconsciente. O auto está rodando. O chofer, a nossa fantasia. Lisboa. São Domingos. Benfica. Amadora. Queluz. Belas. Pero Pinheiro, Igreja Nova, Mata Grande. Ah, como é bom o poder de evocar os lugares por onde já passamos tão descuidadamente. Mas...
Paisagens sonoras portuguesas para ouvidos do Brasil.
O que é isto? Eu já ouvi esses sinos.
Estamos a ouvir as vozes de Sinclair Lopes e Paulo Gracindo no programa Paisagens de Portugal, veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro a 13 de dezembro de 1950.
Mafra! Estamos diante do convento de Mafra. 4.500 portas e janelas. Torres que pesam como montanhas. Sinos que anunciam ao povo a presença de Deus. Ouça, meu amigo. Ouça de joelhos a voz dos sinos.
para conduzir esses passeios por territórios, as paisagens de Portugal, reais e sentimentais, que eram narrados sempre em tom poético, com forte apelo emocional, a Rádio Nacional contratou alguns dos mais prestigiados radioatores e atrizes daquele momento, como Sancler Lopes, Floriano Faisal, Ismênia dos Santos, Isis de Oliveira. E, por fim, o sucesso da atração se deve em grande parte ao trabalho do importante compositor, maestro e arranjador Léo Perac, que era responsável pela direção musical e pelas orquestrações de paisagens de Portugal e que era acreditado como autor do programa ao lado de Eurico Silva.
No seu repique de alegria, que a tua saia Maria, quando na roda descende, é tal qual sino grande a tocar pra Romaria.
A seguir, nós vamos escutar a Canção da Madragoa, uma das músicas que Esther de Abreu cantou para os ouvintes do seu programa de rádio no Brasil. Essa canção foi composta por Raul Ferrão, José Galhardo e Vasco Santana e foi gravada em disco em 1959.
Dos padeiros, das varinas, da tradição. És a Lisboa que nos fala de outra idade, de outros tempos da cidade. Já lá vai, bairro cercado por igrejas e conventos, com tão santos monumentos. Na vizinhança, meu bairro amado, vens provar que é bem verdade entre a fé e a caridade. Pois Deus a esperança, oh Madragoa, que és a mãe da minha mãe, oh gente boa, o meu bairro escutem bem. Lisboa, do progresso e da vaidade, é ali na Madragoa que mora a saudade. És Madragoa, mais cristã que a moraria, mais alegre que a alegria, e até mais bela. Doa quem doa, não há bairro com mais graça. Tens mais graça até que a graça, mais luz que a estrela. Aqui viveram sempre os bravos mariantes, sempre aqui os navegantes viveram. Morreram, mas há um que ainda cá mora, esse herói que o povo adora, Gago Potinho. Oh Madragoa, que és a mãe da minha mãe, oh gente boa, o meu bairro, escutem bem. Essa Lisboa do progresso e da vaidade é minha Madragoa que mora à saudade. Oh Madragoa, que és a mãe da minha mãe, oh gente boa do meu bairro, escutem bem. Essa Lisboa do progresso vaidade, é ali na Madragoa que demora saudade.
Giro 78. Discografias em trânsito.
figueira, figueira da foz, das finas areias, berço de sereias, procurando abrigo. Estrelas, douradas estrelas, enfeita o mar que pede chorar para casar contigo. Figueira, à noite o luar deita-se a teu lado a fazer ciúmes ao teu namorado. E a serra que te adora e deseja também sofre com a luz do sol que te abraça e te beija.
Ouviram Figueira da Foz, terra das sereias, das estrelas e do luar, com uma descrição tão bonita que é que não se muda já para a Figueira. Um fado-canção de Nóbrega e Sousa Freitas, gravado pela Esther de Abreu em 1958 com o selo RCA Victor.
Estamos a escutar ao fundo Que Deus Me Dê, um bolero de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, gravado por Esther de Abreu, acompanhada pela orquestra de Radamés Nhatali no Brasil, em 1962.
Que Deus me dê a dor maior que pelo mundo ele achar, e sobre mim o mal pior.
Além de trazer o vira, o fado canção e as paisagens portuguesas para o universo do disco no Brasil, a Esther de Abreu também teve uma presença importante ao gravar o samba canção. E assim conta Pedro Aragão.
Na década de 1940, o samba, que já era um gênero consagrado nacionalmente e internacionalmente como símbolo do Brasil, o samba passa a receber outras influências de outros gêneros internacionais. Um desses gêneros é o bolero, gênero de origem cubana, que faz muito sucesso também no México e se espalha por toda a América Latina, e que vai influenciar bastante os compositores brasileiros, fazendo surgir uma nova variante de samba, o chamado samba-canção. O samba-canção é um gênero menos sincopado do que o samba original, mais lento, de andamento mais lento e de caráter mais romântico, normalmente com letras que falam de amor, de saudade, e é um tipo de repertório que vai ser veiculado principalmente no meio do ano, em oposição ao samba de carnaval, que domina o final do ano, de novembro até o período de carnaval. esse samba-canção passa a ser vestido, orquestrado por grandes arranjadores brasileiros, como Radamés Inhata, Lilírio Panicali e dentre muitos outros. A Esther de Abreu, apesar de ser uma cantora que atendia a um nicho do mercado português do Rio de Janeiro, também vai gravar alguns sambas-canções na sua discografia. Um deles é o Orgulho, de autoria de Irani de Oliveira e Almeida Rego, gravado em 1959 e que vamos ouvir agora.
Se não fosse o orgulho, bem sei que seria um céu nosso amor. Eu maldigo este orgulho que nos faz viver nas sombras da dor. Abandona este orgulho que tens como amigo e é nosso inimigo. Vivemos sofrendo, querendo voltar nas brigas de amor, ponhamos um fim. Eu não vivo sem ti e tu, na verdade, não vives sem mim.
Viagens Sonoras em Gomalaca, um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound da Universidade de Aveiro.
Não te lembra dos carinhos, das venturas e anseios, quando para nós dois sozinhos era a vida de devaneio. Esqueceste ternos beijos que trocámos a sonhar. Todo o amor que desejamos destruíste sem pensar. Reflete, amor, o que desejas é rumo certo. Reflete, amor, para que não sigas caminho incerto. Pois no minuto só vais destruir o que levei a vida a construir. Se todo o amor que que me juravas é terminado. Eu com fervor te digo amor, pego teu fado. Eu ficarei a contemplar a tua aventura e sofrerei a resignar minha amargura. Amor que me juravas é terminado. Eu com fervor te digo amor, pego teu fado. Eu ficarei a contemplar a tua aventura e sofrerei a resignar.
Ai, o amor. Mas é assim. Quem ama, sofre. Acabamos de ouvir Reflete Amor, um bolero de António Mestre e Lourival Faisal, gravado em 1952 pela Esther de Abreu, com a orquestra de Lírio Panicali, pelo selo Sinter.
E antes, a Esther de Abreu cantou Orgulho, um samba-canção composto por Irani de Oliveira e Almeida Rego, em gravação de 1959. E agora, o fado português encontra-se com o baião brasileiro. Vamos ouvir Ai Ai Portugal, fado baião composto por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga.
Guitarra lá na terra, a sanfona no Brasil, o meu coração balança, balança entre os dois como nunca se viu. Sei que o fado traz saudade, que no peito rói, 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 mas um baião sacudir é gostoso, é tão bom. Que dói, 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 ah. Ai, ai, Portugal, ai, 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 eu peço perdão, mas aqui no Brasil, Portugal, eu sou prata, sou canto, sou danço, baião, ah.
Ai, ai, Portugal, ai, 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 eu peço perdão, mas aqui no Brasil, Portugal, eu sou prata, sou canto, sou danço, baião.
A guitarra lá na terra e a sanfona no Brasil, o meu coração balança, balança entre os dois como nunca se viu. Sei que o fado traz saudade, que no peito rói, 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 mas um baião sacudindo é gostoso, é tão bom, que dói, 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 ah.
Ai, ai, Portugal, ai, 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 eu peço perdão, mas aqui no Brasil, Portugal, eu só traço, eu só canto, eu só danço o baião. Ai, ai, Portugal, ai, 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 eu peço perdão, mas aqui no Brasil, Portugal, eu só traço, eu só canto, eu só danço o baião.
Rói, 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 mas um baião sacudir
ai, 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 eu peço perdão. Mas aqui no Brasil, Portugal, eu só trago, só canto baião.
O fado e a saudade sempre de mão em mão. Mas quando mete um pé de dança, ouviram a Esther de Abreu e o Conjunto Regional Brasileiro com Ai Ai Portugal, um fado baião de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, lançado em 1951 com o selo Continental.
E se você virar o outro lado desse disco continental, vai encontrar outro baião gravado pela nossa Esther de Abreu.
Corre na porteira, deixa o boi entrar. Marra boi no carro, que é pro carro cantar.
De Valeriano Pio, de Eleutério Ponte, carro de imaginar.
Carro não tem boca, carro não tem coração. Como é que carro pode cantar?
Como é que carro pode cantar?
Corre na porteira, deixa o boi entrar. Marra boi no carro, que é pro carro cantar.
Corre na porteira, deixa o boi entrar. Marra boi no carro, que é pro carro cantar.
Zé Valeria no fio, deu letério ponte, carro de imaginar. Carro não tem boca, carro não tem coração. Como é que carro pode cantar?
Como é que carro pode cantar?
Esther de Abreu e o Conjunto Regional Brasileiro, ouvimos Carro de Boi, um baião de Humberto Teixeira e Caribé da Rocha, gravado em 1950 com o selo Continental.
Quem vê no norte a beleza do Minho e as vindimas do Douro, logo repara que este cantinho bem o encanto. E quando a lua de noite pagueira sorri para a terra elevada, que bom é ver lá na beira o povo neira numa desfolhada. Dois palmos de terreno, do sol bem ameno e mar azulado, castelos de encantar, a lua a brilhar e notas de um fado. Aldeias bem singelas, de flores às janelas, de aspecto banal.
E ao som de Esther de Abreu no programa Paisagens de Portugal, encerramos mais uma edição do programa Giro 78.
Esse programa teve o roteiro de Pedro Aragão, Ângela de Castro Reis e nós duas, Bianca Maria Binazzi e Naline Elvin Souza.
Participação especial de Isaac Raimundo a interpretar o jornalista e a nossa Naline de Esther de Abreu. As gravações do programa Paisagens de Portugal, veiculado na Rádio Nacional Brasileira nos anos 50, pertencem ao acervo do Museu de Imagem e do Som do Rio de Janeiro.
Edição e montagem de Bianca Maria Binazzi.
Coordenação, Pedro Aragão e Suzana Sarto.
Até a próxima semana com mais viagens sonoras em discos de 78 rotações.
Até a próxima semana.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca. Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Liber Sound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.